Para o Daesh, o tempo é de reorganização. O califado já não controla parte significativa das províncias do leste da Síria e do norte do Iraque. Já não domina o destino de mais de 9 milhões de pessoas em cidades como Raqqa, Mosul, Deir ez-Zor, Fallujah, Idlib e Alepo. Mas essa derrota militar, por mais pesada que tenha sido, não significou o seu fim, apenas a necessidade de se reinventar. Como? Foi o que perguntámos a dois especialistas, observadores atentos da metamorfose em curso e dos riscos que ela acarreta. Luís Tomé, professor e investigador nas áreas da geopolítica, geoeconomia e segurança internacional, foi durante os últimos 2 anos adjunto da Ministra da Administração Interna para as Relações Internacionais e Combate ao Terrorismo. E Henrique Zimmermann, jornalista, professor e conferencista, leva quase 30 anos a cobrir a atualidade do Médio Oriente e acaba de lançar um livro precisamente sobre o atual momento do Daesh. E essa é a primeira grande dúvida. O que é hoje em dia o autoproclamado Estado Islâmico?
Não, o Daesh não acabou. O Daesh foi vencido na Síria e no Iraque. Calcula-se que tenha perdido 50 mil pessoas. O Daesh simplesmente foi expulso, ou praticamente expulso, eu não quero dizer em 100% da Síria e do Iraque, mas entrou noutros lugares do Médio Oriente. Eu sei que há centenas de homens do Daesh, talvez mais, que chegaram ao Sinai no Egito, que estão na Líbia, sobretudo na zona da costa da Líbia, que estão no Iémen, e há alguns, segundo os próprios homens do Daesh, presos do Daesh, me disseram, que estão em células por toda a Europa, pelos Estados Unidos e também no triângulo de fronteiras da América Latina entre o Brasil, a Argentina e Paraguai, onde há lá uma população muçulmana muito ampla e eles se escondem provavelmente dentro desta população.
Estão a tentar fazer o mesmo há bastante tempo já, com base na Síria e no Iraque, noutros locais, e é por isso que tinham 12 províncias fora da Síria e do Iraque consideradas do califado, e em alguns territórios têm uma estrutura muito similar e que funciona nesses termos, em particular no Iémen e na Líbia. E, portanto, muitos dos que estão a fugir, os que sobreviveram e conseguiram fugir da Síria e do Iraque, estão a ir para outros locais de conflito jihadista e a recriar nesses territórios uma organização do mesmo género.
Eles não renunciaram à dimensão territorial. Eles dizem que vão utilizar todo o vazio político em zonas como a Líbia, ou como o Sinai, ou como o Afeganistão, e até mesmo falam da Indonésia e da Malásia, de onde possa haver algum tipo de vazio político, de um lugar no qual seja mais fácil criar o futuro Estado Islâmico, eles vão fazê-lo também.
Se perdeu a componente territorial, aquela que o levava a declarar-se como Estado, em que é que o Daesh está, afinal, a transformar-se?
Quando eu lhes pergunto, e agora quê? Então, pronto, o que é que vocês vão fazer? Eles dizem, nós vamos continuar a estar de onde estamos. Em primeiro lugar, não te esqueças que eles têm o que se chama o califado digital. Eles produziram muitos materiais que estão nas redes sociais, que estão na internet, e que eles dizem, mesmo no dia em que nós já cá não estivermos, toda essa herança vai ficar para outros grupos que vão surgir no futuro. E eles continuam a dirigir, de alguma maneira, estas células online, através da propaganda deles, através da guerra psicológica deles, que estão agora dispersas pelo mundo e pelo Médio Oriente.
Está a fazer uma metamorfose dupla. Por um lado, tirar partido de grupos filiados no tal califado e de wilayats, províncias que tinha criado e reconhecido no tempo da sua expansão máxima, e por outro lado uma metamorfose que ainda não sabemos bem qual é o resultado, no sentido de passar a ser uma organização mais do tipo Al-Qaeda, relegando para uma fase posterior uma nova tentativa de instauração e controlo territorial.
Daesh transforma-se numa coisa parecida ao que era a Al-Qaeda até à criação do Daesh. Ou seja, uma organização terrorista que tem diferentes secções, por exemplo, não te esqueças do Boko Haram na África, na Nigéria, e há vínculos entre eles. A hierarquia existe e vemos, sobretudo, aquilo que se chama lobos solitários. Não são tão solitários, porque eles, de alguma maneira, chegam e decidem fazer esses atentados, por vezes, através das ordens que eles recebem de outros lugares ou de simplesmente incitam à violência nas redes sociais. Ou seja, eles recebem toda essa propaganda e decidem atuar.
Em fuga à maior coligação internacional de sempre, De regresso aos respectivos países, no caso dos estrangeiros que se juntaram à Jihad, que riscos existem nesta nova fase?
Eu acho que as coisas até poderão tender a piorar antes de melhorarem. Por um lado, por causa da via desses regressados, basta pensarmos que se duas ou três centenas desses milhares estiverem motivados para fazer alguma coisa, se tiverem sucesso nas suas intenções, causarão tragédias em larga escala. Por outro lado, há um outro perigo decorrente desta hemorragia de jihadistas que sairão da Síria e do Iraque afetos ao Daesh, que é instigar ainda mais conflitualidade noutros cenários. Nós andamos aqui há anos a procurar estabilizar países como a Líbia. Temos a guerra civil no Iémen. Temos um estável Líbano, etc. Muitos destes, não só com experiência em combate, mas completamente radicalizados e fiéis ao jihadismo, tenderão, nesses cenários de conflito, replicar aquilo que foi o caos na Síria durante o Daesh. E esse é um outro perigo para a Europa, porque estamos a falar da nossa periferia.
O risco vem de dois lados. Vem do que nós conhecemos, do que sobrou do Estado Islâmico, mas vem também da Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda não sofreu os ataques de 74 países da coligação internacional como o Daesh. O Daesh foi objetivo, claro, da maior coligação internacional da história da humanidade. 74 países fiados pelos Estados Unidos, incluindo 10 países árabes. Que é uma coisa incrível. Eu vi isso em Mossul, é uma coisa impressionante ver essa coligação cujo objetivo era acabar com a organização de Abu Bakr al-Baghdadi. Entretanto, a Al-Qaeda, que fez o maior atentado da história da humanidade em 2001 nos Estados Unidos, estava totalmente livre. E os homens da Al-Qaeda, há entre 15 mil e 20 mil que estão neste momento na Síria e que ninguém os atacou praticamente. E que, de alguma maneira, não devemos esquecer que eles podem voltar em algum momento e fazer algum atentado na Europa ou nos Estados Unidos, sobretudo, ou também no Médio Oriente. Eu acredito que a Al-Qaeda, eu tenho contacto com o filho do Bin Laden, que se chama Omar Bin Laden, e viu em novembro, e ele disse-me, ele hoje em dia é contra toda a forma de terrorismo, etc, etc, e ele diz-me, estejam atentos ao que sobrou da Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda não faz propaganda online como faz o Daesh, e por isso o Ocidente não conhece bem o fenómeno. Eles trabalham tudo offline, cara a cara, como se fazia antes das redes sociais e antes da internet, mas estão a crescer, segundo me disse Omar Bin Laden.
Uma das teses é que os que conseguirem regressar, portanto, os que sobreviverem e regressarem à Europa, tenderão a regressar aos seus países de origem. Outra tese é de que tenderão a regressar para os países europeus onde a vigilância será menor e onde eles não terão as mesmas consequências. Para lhe dar um exemplo, há uns que defendem que aqueles que são lusodescendentes de imigrantes em França, portugueses, e que foram para a Síria, tenderão a regressar à França. Outros dirão que talvez não, regressem a Portugal, porque sabem que terão mais problemas à partida em França do que têm em Portugal.
Eu acredito que o número que se fala nos serviços de segurança europeus e norte-americanos é de 35 mil estrangeiros, homens e mulheres, que se uniram ao Daesh durante estes últimos quase 4 anos. Muitos deles morreram, outros voltaram para a Europa. Voltaram para a Alemanha, para a Bélgica, para a França. E um dos grandes problemas que têm os serviços de segurança é o que fazer com eles. Há alguns que dizem, nós agora somos anti-Daesh, não temos nada, depois de ver o que o Daesh fez, fomos enganados por eles. Mas será sincero o que eles dizem ou não? E há outros que provavelmente continuam a ser parte do Daesh, estando na Europa, e que são células que podem ser muito perigosas.
Se parece evidente que este grupo e os seus filiados irão continuar a inspirar ataques um pouco por todo o mundo, como é que o pretendem fazer? Que métodos podem ser usados?
Nós imaginarmos que um grupo terrorista é capaz de desencadear ciberataques diretamente contra agências governamentais, serviços de informações, órgãos de comunicação social e comandos militares, à partida isso parecia pouco credível. Isso parece ser feito por agências poderosas de outros governos poderosos, não de grupos terroristas. O Daesh também aí provou ser muito mais ativo e capaz do que a Al-Qaeda. E, portanto, se tiverem a oportunidade de desencadear ciberataques, por exemplo, contra sistemas de informações ou de infraestruturas do género aeroportos ou comboios, perturbando não apenas a circulação, mas provocando diretamente tragédias, eles falam. E, portanto, hoje o problema na internet não é só evitar a ciberespionagem, industrial e ataques, intromissões de países suspeitos, mas é de ciberataques, verdadeiramente ciberataques terroristas, por organizações e por indivíduos que têm essa capacidade técnica de o fazer e que o têm provado fazer.
Os líderes deles, eles dizem ao seguinte: nós não vamos fazer atentados como 11 de setembro todos os anos. Não se pode, é muito complicado. Peguem nas facas das vossas, das cozinhas das vossas mães, peguem nas chaves dos carros dos vossos pais, se há caminhões melhor, e vão e matem infiéis todos os dias, em todos os lugares. E o fenómeno chamado dos lobos solitários é isso exatamente o que nós vimos nos últimos anos e que provavelmente nos vai acompanhar mais tempo. É muito mais difícil para a polícia, para os serviços de segurança, descobrir o que passa na cabeça de uma pessoa que foi radicalizada ou na mesquita ou online, que pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar, do que antes, que havia mais organização, havia mais pessoas e havia, portanto, mais informadores, etc., pessoas que podiam, de alguma maneira, infiltrar-se dentro desses movimentos e descobrir as intenções que eles têm.
Agora, as ameaças provêm quase da nossa imaginação. Se for possível utilizar um hipermeio, seja uma aeronave cheia de combustível e de pessoas, ou uma arma química, eles tentarão fazê-lo. Não o podendo fazer, poderão recorrer a uma arma de fogo. Se não puderem fazer, é uma faca ou um veículo. Tudo o que seja para exterminar o seu inimigo é útil. Portanto, é uma questão da nossa imaginação percebermos e anteciparmos de que forma é que eles poderão atuar. E estou em crer que eles o vão continuar a fazer. E se puderem aceder a armas químicas para usar e matar o maior número possível de pessoas que podem matar, porque isto sempre está na sua doutrina, falo-ão.
E Portugal? Que tipo de ameaça paira sobre Portugal? O regresso de jihadistas estrangeiros inclui o nosso país? Enquanto palco internacional, o que é que mudou no interesse que pode ter a realização de um atentado em Portugal?
Com a visibilidade que Portugal tem, e já não é apenas do chavão clássico de sermos membros da União Europeia, de sermos membros da NATO e até da coligação anti-Daesh, mas somos o país de origem do secretário-geral das Nações Unidas. Somos o campeão europeu de futebol e de futsal. Podemos vir a ser campeões do mundo. Organizamos bastantes eventos em Portugal, em particular na cidade de Lisboa, e somos cada vez mais uma atração turística. Ora, para quem no passado podia não considerar Portugal um alvo particularmente mediático que justificasse o risco ou de tentar uma penetração por um grupo pequeno ou de uma célula radicalizar, isso hoje pode não ser assim. Mas o problema também pode ser Portugal transformar-se num país de trânsito. E isso não é a tragédia que pode afetar dezenas ou centenas de portugueses num atentado aqui, mas colocar-nos-ia em muito maus lençóis perante os nossos parceiros e aliados se Portugal fosse incapaz de controlar entradas e saídas de jihadistas, atividades de recrutamento, de financiamento, ou seja, se fosse um santuário para atividades deles, independentemente de não fazerem atentados aqui. E, portanto, também por aí Portugal tem que se manter vigilante. É bom aparecermos nos rankings como o terceiro país mais seguro do mundo, é bom atrairmos turistas, beneficiando, aliás, de uma fuga massiva de turismo, digamos, do Mediterrâneo Sul, mas não podemos assumir os bons argumentos da nossa comunidade vigilante, colaborativa, pequena, muçulmana, como sendo absoluto e que, portanto, jamais seremos alvo ou de um atentado ou do nosso território utilizado para fins terroristas, no fundo. Eu acho que a ameaça maior não é do que esteja cá. Aquilo que é originário daqui está relativamente controlado. A ameaça maior, do meu ponto de vista, pode surgir da facilidade com que pessoas de outros países europeus circulam por outros países europeus. Eu acho que a ameaça maior será proveniente por essa via do que propriamente de portugueses, cidadãos que se tenham radicalizado, estejam aqui a aguardar a melhor oportunidade.
Portugal, segundo a informação que eu tenho, foi uma base logística de grupos islamistas, no caso, sobretudo, da Al-Qaeda, nos princípios do século XXI. Eu não sei o que acontece neste momento, mas não me surpreenderia que isso continuasse a ser assim, porque Portugal é um lugar muito estratégico. É a porta da Europa, ao mesmo tempo é uma ponte para a África e para a América Latina, e isso pode trazer, não só crime organizado, pode trazer também terroristas. E, portanto, eu acho que Portugal tem que entender que é parte de uma campanha complicada, difícil, que vai durar muitos anos e que, apesar de estar no cantinho da Europa e de ser o melhor país do mundo em muitos aspectos, de onde se vive melhor, é preciso estar atentos para que os nossos filhos e os nossos netos que vivam aqui em Portugal continuem a desfrutar desse ar pacífico que sempre teve Portugal.